Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
E 10 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. A partir de agora, você fica bem informado conosco aqui na Gabriela FM. Porque você sabe, querido ouvinte, aqui na Gabriela FM, você acompanha o Jornal do Meio Dia e fica bem informado e também participa. É isso mesmo. Então, Jornal do Meio Dia desta quarta-feira, 7 de junho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. Né? Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai ficar com o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, sua participação pelo nosso WhatsApp 98829-1029. O Coutinho Neto, que chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho com muitas informações para nós. E você, caro ouvinte, participe! Aproveita para participar aqui do nosso Jornal do Meio Dia. Vão enviando suas mensagens aí, tá? Escrita ou de áudio. São 12 horas, né, e 11 minutinhos. O Jornal do Meio Dia... desta quarta-feira, dia 7 de junho, está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. É isso mesmo. E eu vou te falar, viu? Passei ontem na Supermoda, muita novidade, viu? Pra quem quer ficar belo e bela nesse São João, aproveite. E o Nex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? Ah, o Nex vai apontar o caminho. Pra falar em Unex, deixa eu enviar um abraço para o Dr. Eric Ettinger Jr., coordenador do curso de medicina da Unex Itabuna. Encontrei ele ontem ali no restaurante. Em breve ele vai vir aqui no Jornal do Meio Dia, viu? Aproveitar e mandar um abraço para toda a equipe da Unex Itabuna, em nome do diretor-geral da Unex Itabuna, professor Kaminski Melo. Tem também Verinha, um beijo, Verinha, pessoa especial, viu? A secretária do diretor e toda a equipe, os professores, toda essa galera. E um abraço especial também para o vice-presidente de operações da rede UNFTC, Unex, tá? O Cristiano Lobo. Um abraço. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: é festa! Estado lança São João com ações em 280 cidades. É o famoso São João da Bahia, né, minha gente? Você que está nos ouvindo de outros estados, venha para a Bahia nesse São João. Tem muitas festas maravilhosas em diversas cidades.
Correio da Bahia. Ministério Público desarticula grupo de extermínio composto por policiais no interior.
Ontem a gente falou sobre esse assunto aqui. Jornal Tribuna do Norte, Natal. Álvaro Dias cria secretaria para fomentar PPPs em Natal, lá no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas de Maceió. Por unanimidade de votos, Supremo rejeita denúncia contra Arthur Lira.
Sei. É porque... Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Imparcialidade e busca pela verdade, diz Elisiane na abertura da CPMI do 8 de janeiro. Ah, tá bom.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, Dia dos Namorados. 10 dicas para evitar cair em golpes ao comprar presentes.
Vou comprar em internet, você tem que comprar em sites seguros, tá? E claro, na sua cidade tem comércio, dê preferência para o seu comércio, vai lá comprar, tá? Para o comércio da sua cidade, aliás. E aí não tem golpe, né, Marco? Uhum. Chegou, comprou, pagou, levou, já foi.
É isso.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Brasília reforça articulação para evitar perdas do FCDF.
Jornal de Brasília, arcabouço fiscal. Corte no FCDF atingirá salário dos servidores.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Reforma tributária prevê 2 impostos e devolução para famílias carentes. Vamos ver.
Correio do Povo de Porto Alegre, mesa diretora da Câmara, declara perda do mandato de Dallagnol.
Na verdade, que o sistema é podre nesse país. Que vergonha. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Começa a limpeza dos profestas de Congonhas. É isso mesmo o nome, profestas, tá?
Folha de São Paulo, SUS tem fila de mais de 1 milhão de cirurgias eletivas.
Jornal Estado de São Paulo, impostos, Câmara evita temas sensíveis na largada da reforma tributária.
Valor Econômico de São Paulo, STF volta atrás e rejeita denúncia contra Lira por corrupção passiva.
Ai, ai, diga é nada. E Folha de Londrina, Paraná, empresa pede aditivo para finalizar obra de terminal. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional, tá?
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Isso mesmo. Participe, tá, caro ouvinte? Envie aí a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, que é o 988291029. Envie a sua mensagem escrita ou até mesmo envie a sua mensagem de áudio de até 40, 50 segundos, tá bom? Porque aqui você sabe, você participa mesmo. Olha, essa semana a gente não teve entrevista ainda, porque parece que quando vai chegando perto do período junino, a galera vai desmarcando as entrevistas, sabe, minha gente? Mas eu até entendo, Marcos. É um evento atrás do outro, é muita coisa.
É verdade.
É muita coisa, viu, minha gente? E aí eu acho graça, mas aí o legal é que tem mais espaço para a participação do ouvinte. Então aproveita, viu, cara ouvinte? Porque tem gente que depois manda para mim aí no meu Instagram. Ah, Kátia, eu mandei lá no WhatsApp e não foi divulgado. Porque quando você mandou, eu tinha entrevistado, não deu tempo. Então aproveita agora, tá? Aproveita mesmo. 12 horas e 17 minutos. Nós vamos de informação aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. Bem, Marcos, nós vamos começar falando sobre um comunicado que foi divulgado desde ontem. E um monte de gente já estava me perguntando quando foi divulgado. Isso aqui não é fake news, não? E tal. Eu falei assim, calma, gente. Não é fake news. A própria CTL me enviou o comunicado, tá? Então, é sobre a abertura do comércio amanhã, quinta-feira, né? Dia 8 de junho, que é, sempre foi feriado de Corpus Christi, pelo menos em todo o país sempre foi. Só que o comércio vai abrir amanhã de 8 a 1 da tarde, de 8 da manhã a 1 da tarde. Então, o informativo da CDL diz, o dia de Corpus Christi, que será comemorado na próxima quinta-feira, 8 de junho, não é feriado nacional nem municipal, portanto, o comércio local estará funcionando normalmente. É o comunicado da CDL, né? E aí tem também aqui o comunicado da Força Empresarial, né, de outras cidades, como Alagoinhas, né, a Força Empresarial de Alagoinhas comunica a população deste município e região que o comércio de Alagoinhas funcionará normalmente na quinta-feira, de 8, lá é de 8 às 18, tá, de 8 da manhã às 6 da noite, enfim, é só um exemplo que o pessoal da CDL me enviou. Então, assim, eu tenho que falar a verdade, sempre foi feriado nacional, tá? Mas eu entendo também o comércio daqui abrir, que para não é oficialmente, né, isso? Muitos municípios não veem isso como um feriado, tá? Então, tá aí. E o comércio precisa de movimento, né, de vendas. Eu espero que com essa abertura de 8 da manhã a 1 da tarde amanhã, realmente a população vá lá fazer suas compras. Aproveita você que não tá tendo tempo. Caso você tenha sua folga amanhã, aproveita para ir lá no comércio fazer as suas compras, tá? Inclusive, nós aqui vamos trabalhar normal também de 8 da manhã a 1 da tarde, né? E aí, Marcos, às 11h39, a Prefeitura de... saiu a matéria, né? O pessoal do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Ilhéus me enviou. E aí, tá aqui publicado 7 de junho, às 10h48, e atualizada às 11h39. Prefeitura de Ilhéus decreta feriado no Corpus Christi nesta quinta-feira, dia 8. A Prefeitura de Ilhéus informa que nesta quinta, as repartições públicas municipais não funcionarão em virtude da celebração do Corpus Christi. Parte do calendário oficial de feriados e pontos facultativos nacionais que considera o dia santo como uma data móvel. O decreto municipal tem como base a Lei Federal número 662/49. As datas deverão ser observadas pelos órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta, sem comprometimento dos serviços considerados de natureza essencial. A população precisa ficar atenta ao calendário previamente definido, já que não haverá expediente nos órgãos públicos, com exceção das atividades essenciais. Vamos lá, solenidade de Corpus Christi. De acordo com a Diocese de Ilhéus, haverá missas nas 14 paróquias da cidade no período da manhã. A partir das 2 da tarde, os fiéis iniciam a arrumação dos tapetes para a celebração na Avenida Soares Lopes. A programação segue até as 4 da tarde, com passagem da procissão do Santíssimo Sacramento da Avenida até a Catedral de São Sebastião. O ato solene será presidido pelo bispo Dom Giovanni Gripa. E aí, gente, o calendário está disponível no Diário Oficial. Entra aí, tá? No Diário Oficial do município de Ilhéus. Aí você confere os feriados e pontos facultativos divididos por mês e data. Aí eu cliquei aqui, né, para dar uma olhada. Vamos lá. Nós estamos no mês de junho, Corpus Christi. 8 de junho, data móvel. Então, eles querem dizer que fica por escolha, né, de cada um. A prefeitura decidiu dar, né, o feriado. Então, as repartições públicas não funcionam. Agora, eu espero que na sexta funcione, né, não enfoque. O governo do estado mesmo divulgou que amanhã os órgãos estaduais vão estar todos fechados, seguindo o feriado, tradicionalmente o feriado de Corpus Christi, mas na sexta-feira funciona, viu, Marcos? Não será enforcado, tá? Então, tá aí. Eu estou passando as informações para vocês, tá bom? É isso, Marcos.
É isso aí, Kátia. Né? E a gente aproveita, manda uma alusão para a galera. A cozinha lá no Vesúvio Centro, em Ilhéus, está na sintonia do Jornal do Meio-Dia. A Patrícia, Viviane, Janete, Kleberson, Aécio e o Lincoln, todos ouvindo a gente aí.
Ah, um abraço para esse pessoal, porque esse pessoal joga duro, viu? Eu sou cliente, eu gosto de almoçar lá também. Lincoln, um beijo especial para você, meu querido. Obrigada, pessoal, pela audiência, tá? Vamos de mais informações, Marcos? Porque tem muita gente já de olho, querendo participar desse processo seletivo, então vamos falar novamente sobre ele. Inscrições abertas para processo seletivo da Prefeitura de Itabuna.
É isso aí, começaram ontem, dia 6, e seguirão até sexta-feira, dia 9, as inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza de Itabuna, SEMPS. A inscrição é gratuita e pode ser feita pela internet. As 259 vagas são para 17 cargos de níveis médio e superior. A contratação de pessoal pelo regime de direito administrativo, REDA, é para os seguintes cargos: técnico administrativo, digitador, entrevistador, cuidador, orientador profissional, orientador social, facilitador de oficina, arte educador e visitador. Além de oportunidades para os cargos de supervisor, técnico de montagem e manutenção de rede, motorista, auxiliar de serviços gerais, cozinheira, auxiliar de cozinha, porteiro, assistente social e psicólogo. Os salários variam de R$ 1.447,31 a R$ 3.451,01. Os cargos com maiores remunerações são de assistente social e psicólogo, para os quais também haverá formação de cadastro reserva. O contrato deve ter duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. O processo seletivo simplificado compreende 2 etapas, sendo a primeira a prova objetiva, que é eliminatória, e a segunda etapa a entrega de títulos, que é classificatória. A entrega dos títulos ocorre no ato de inscrição e soma pontos à nota final da prova objetiva. A Prefeitura, inclusive, de Itabuna, corrigiu 2 informações do edital de abertura. As provas serão aplicadas no dia 9 de julho, um domingo, e não no dia 16 de julho, como informava a primeira versão do documento. Outra retificação exclui a exigência de disciplinas de curso superior para o cargo de técnico administrativo. Na verdade, a vaga exige ensino médio completo, Kátia.
Então tá aí, viu, minha gente? Participe. É, nós vamos acionar o nosso repórter, enquanto o Marcos já deixa o quê ali. Deixa eu só informar uma coisa, porque ontem, né, à tarde, recebi vídeo e todo mundo questionando sobre um retorno ali na Zona Sul, né, exatamente em frente àquele prédio, o Blue Park, tá? É, e realmente, quando eu passei, tinha até um carro da polícia lá, um motociclista conversando com eles e tal. Eu acho que eles estavam orientando as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, principalmente motociclistas, começaram, quando eu ia fazer o retorno, escorregava e caíam da moto, né? Derrapavam, não é isso? Por quê? Porque teve derramamento de óleo diesel ali, naquele retorno, tá? Na Zona Sul, BA-001, sentido Praias do Sul, Olivença, exatamente no contorno, em frente ao edifício Blue Park e o condomínio de São Paulo, tá? E aí, gente, tava tendo mesmo, mas hoje tá ok já, tudo ok lá, não tá acontecendo nada disso, tá? Só pra deixar claro, porque as pessoas pensam que ainda tá assim, mas não está.
É um risco, derramamento de óleo ou diesel em pistas, né?
Demais.
Seja em rodovias, às vezes mesmo que de forma não intencional, mas é um crime, porque pode acontecer acidentes ali nesses locais.
É verdade. Vamos acionar ele? Coutinho Neto, nosso repórter. Ótima tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho. Um abraço para você.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Município de Ilhéus, barril dobrado. Vários fatos relacionados à violência foram registrados nas últimas horas aqui na cidade de Ilhéus. Acompanhe tudo comigo a bordo de sua viatura virtual na Gabi. Moradores da rua Nova Jerusalém, bairro Teotônio Vilela, encontraram o corpo do sexo masculino dentro do mangue. Este fato aconteceu na manhã de ontem, terça-feira. Prepostos do Corpo de Bombeiros foram utilizados e auxiliaram para retirar o cadáver, que estava em um local considerado de difícil acesso. Ainda estiveram presentes nesta ocorrência a Polícia Militar, através da 70 CIPM, responsável pela área, também do Departamento de Polícia Técnica, e os investigadores da Polícia Civil, sob o comando do delegado plantonista Luiz Adriano. O corpo dessa vítima foi encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal para ser identificado. Ainda, violência na cidade de Ilhéus. Madrugada de terça-feira, um feminicídio aconteceu na localidade de Vila São João, na região de Aritaguá, zona norte da cidade. O suspeito, identificado apenas como Jadilson, está sendo procurado pela Polícia Civil como o autor do crime. A vítima, Graziele, era namorada do acusado e ela foi morta a golpes de faca. Segundo relatos, o casal estava em uma residência quando a discussão começou. Em meio à briga, o suspeito teria deferido 3 golpes de faca em Graziele. Os ferimentos atingiram o coração da vítima, que não teve chance de defesa e morreu no local. Após cometer o crime, o suspeito Jadilson, ele foi visto fugindo pelas ruas de Aritaguá e seu paradeiro até o momento ainda é desconhecido. Inclusive, Jadilson já havia sido liberado recentemente do presídio Aristão Cardoso e está enfrentando processo criminal por ser suspeito de outro homicídio ocorrido também na zona norte de Ilhéus. Ainda, violência na cidade de Ilhéus, terça-feira de tarde. Por volta das 17 horas, um homem que não teve identidade revelada, ele foi baleado em via pública em plena Avenida Ubaitaba, na região do Malhado, bem próximo à Feira do Malhado, local de grande circulação de transeuntes. Populares disseram que o homem estava trabalhando quando foi surpreendido pelos disparos. A vítima recebeu 3 tiros e ficou caída, aguardando o atendimento do SAMU para ser socorrido ao Hospital Regional Costa do Cacau. A Polícia Militar chegou no local do crime, realizou diligências, mas até o momento não temos informações de prisão, nem a motivação e a autoria deste crime. Mais um em Ilhéus, hein? Vamos agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi até o município de Itapetinga. Uma mulher, ela foi encontrada morta em uma cela do complexo policial daquela cidade, identificada como Fernanda Pereira Pedroso, de 41 anos de idade. Ela foi encontrada morta dentro do complexo policial de Itapetinga. Segundo o que foi dito pela polícia, a vítima havia sido presa pela Polícia Militar após uma briga com seu marido na casa deles. Segundo informações iniciais, Fernanda estava extremamente agressiva durante o incidente, o que levou à sua prisão pelas autoridades. No entanto, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias que levaram à sua morte. Ainda não foram divulgados. O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes para determinar as causas e circunstâncias da morte de Fernanda Pereira Pedroso dentro do complexo policial da cidade de Itapetinga. Sua viatura virtual da Gabi vai dar aquela paradinha tradicional para o seu pit stop. Logo mais, retornaremos aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Tátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada. Ah, Marcos, antes de ir para o intervalo comercial, o Coutinho acabou de enviar aqui, como ainda está falando sobre essa questão policial, tá? O DPT de Ilhéus pediu para a gente divulgar aqui a identidade do corpo foi encontrada. E como o Coutinho divulgou ontem a matéria, o corpo do sexo masculino encontrado ontem na Rua Nova Jerusalém, na localidade na Baixada do Vilela, Zona Oeste de Ilhéus, em princípio, em estado de decomposição, foi identificado na manhã de hoje pelo DPT, que é Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, e o corpo é de Wellington de Oliveira, de 25 anos, natural de Feira de Santana. Segundo o DPT de Ilhéus, familiares ainda não apareceram para liberar o corpo e proceder o sepultamento. A causa da morte não foi informada. Então, só repetindo, o corpo encontrado na Baixada do Vilela, Zona Oeste de Ilhéus, ontem, trata-se de Wellington de Oliveira, de 25 anos. Que triste, viu? Enfim, então atenção, viu, familiares de Wellington Oliveira, de 25 anos, né? O DPT de Ilhéus aguarda aí por familiares, tá? Bem, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Esse é o seu ponto da informação, Jornal do Meio-Dia. É isso mesmo, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. O Jornal do Meio-Dia é um oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Deixa eu mandar um abraço aqui para alguns ouvintes, mandar um abraço para Tereza Oliveira, obrigada pelo carinho, tá? Ela enviou mensagem para mim, ela enviou a mensagem no meu Instagram, né? Kátia Gomes, jornalista, tá? Kátia com C. Obrigada, Tereza. Obrigada mesmo pelo carinho. Ela já tá me desejando boas férias. Obrigada, minha linda. Um beijão pra você. Mandar um abraço também pra Elvira. Tá lá nos Estados Unidos acompanhando a gente. Um beijo, Elvira. Mandar também um abraço pra Iaciara, é, Iaciara Costa Nascimento. Obrigada, Iaciara. Beijo também para você. Ela mandou mensagem no meu Instagram. E nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte, o Marcos Bezerra vai navegar, já está navegando, né? No WhatsApp da Gabi, que é o 988291029. Então, Marcos, o que temos aí de mensagens de ouvintes?
Tem aqui no nosso WhatsApp, boa tarde, Katia Gomes, sou Paulo do Couto, mande um alô para Dona Diva, que é sua fã.
O Paulo do Couto tá avisando, né? Paulo, primeiro, obrigada, tá? E mandar um beijo especial para Dona Diva. Obrigada, Dona Diva, pelo carinho, um beijão. Tem mais mensagem?
É, Jaqueline, do Iguape, em Ilhéus, quer desejar um feliz aniversário para a sogra, Renilda. Diz que a ama, é, saiba que é muito importante para mim. E aí ela tá ligada no Jornal do Meio-Dia.
Um abraço para você também, obrigada, tá?
Por enquanto é só.
Pronto, tá, o povo tá tudo lá, meu filho. O povo já tá bebendo licor. Né? O povo tá fazendo amendoim cozido, comendo amendoim cozido, milho. Oh, meu Deus do céu, isso é bom demais. Também vou fazer isso, viu? A gente malha pra isso também. pra comer. ai, ai. 12 horas e 43 minutos. Vamos de mais informação. Olha, gente, noite de caos, né? No aeroporto de Salvador. É, foi isso, foi ontem à noite, mas já voltou a operar normalmente, então para você entender, um problema na iluminação da pista de pousos e decolagens provocou o cancelamento de 44 voos no Aeroporto Internacional de Salvador na noite de ontem. Um voo saiu com atraso, segundo a concessionária Vinci Airport, a 20, né, digamos assim, 20, que é a Vinci Airport, que administra o terminal, as condições operacionais foram restabelecidas e o fluxo de voos retomados ainda no fim da noite de ontem. Imagens nas redes sociais de passageiros mostram, né, muitas pessoas nos balcões de atendimento do terminal em busca de informações, muita gente para lá e para cá, todo mundo azuado aí, querendo viajar. Segundo nota divulgada pela Vinci Airports, os passageiros foram orientados a entrar em contato diretamente com as companhias aéreas para ter informações mais atualizadas. A empresa também disse que avisos foram afixados em diferentes locais do aeroporto a fim de evitar aglomerações. Sem apontar a causa do problema, a nota lamentou o transtorno causado e informou que a empresa está investigando as causas da instabilidade ocorrida no sistema de balizamento. Que coisa, hein, Marcos? Em 2023, gente, nós estamos... Está acontecendo isso no aeroporto de grande fluxo. Uhum. Pelo amor de Deus, é Brasil, viu? Vou te contar, Marcos Bezerra.
Não é fácil.
12 horas e 45 minutos. Deixa eu divulgar aqui uma informação. Cadê? É uma nota aqui que o Coutinho passou pra gente, tá? Que diz o seguinte. É um convite aos moradores, à população em geral, para participar da Feira Cultural do Pontal, que será nos dias, portanto, começando hoje, dia 7 até o dia 11. Então, é 7, 8, 9, 10 e 11 de junho, a partir das 4 da tarde, na Praça São João Batista. A realização é da Associação Pontalense de Cidadania. Então, o presidente aí da associação, Jorge Luiz Oliveira, informa e está convidando todos os moradores do bairro do Pontal e a população em geral para participar dessa Feira Cultural do Pontal, iniciando hoje, tá? É dia 7, então é 7, 8, 9, 10 e 11 de junho, sempre às 4 da tarde na Praça São João Batista. Vai lá prestigiar, tá? Bem, 12 horas e 46 minutos. Deixa eu ver o que, tem aqui de mensagem de um ouvinte. Cadê? Tá. Boa tarde, Kátia e Marcos. Só tô, dois dias já, assim, ficou. Olha, não entendi. Ah, é posto, né? Boa tarde, Kátia e Marcos. Fui no posto de saúde. Meu filho para meu filho tomar a vacina. Conseguiu tomar duas vacinas e as outras ficaram para depois do São João. Agora fala aqui que posto é, por gentileza. Ah, do Banco da Vitória, né? Pronto. Mandou eu levar para tomar e ficou... mandou para eu ir lá hoje, porém cheguei lá e disse que para eu voltar no São João. Depois do São João, para tomar outras vacinas. Então, gente, isso aqui é no Posto Saúde Banco da Vitória. Olha, e por falar em vacina também, Marcos, vou tentando tomar a vacina da gripe, não tô conseguindo. Porque todo posto que eu chego, fala, é tal dia, e chega, vai, não tem. Eu não tô entendendo isso, entendeu?
Complicado,
hein? Aí eu já deixei para lá, eu vou tomar em Teixeira de Freitas, tá? Porque lá nos postos tem todos os dias, assim como tem Tabuna, em horário comercial. Aí segunda-feira eu já vou estar lá e eu tomo lá, porque em Ilhéus eu desisti. Então tá aqui uma moradora do bairro Banco da Vitória dizendo que foi no posto de saúde, porque o filho tem várias vacinas para tomar, só conseguiu tomar duas, e o restante diz que só depois do São João. Que dia é hoje, Marcos? 7 de junho.
7 de junho ainda.
Então, nesse período todo, não tem vacina? Como é isso, Marcos? Não funciona? Aí depois diz que Kátia é chata, né, secretária de saúde de Ilhéus? Doutor André Cesar, pelo amor de Deus, me poupe, se poupe e nos poupe. Isso é um absurdo. A gente vai todo dia num posto de saúde e não consegue tomar a vacina. Aí a moradora vai hoje, aí não, só volta aqui depois do São João. Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Entendeu? Isso é uma vergonha e diz que o posto de saúde funciona bem. Ai, me deixa, viu? Calma. Relaxa que você vai entrar de férias. Né, Max?
O povo deveria ir vacinado para as festas e não sem a vacina.
É, não é? É, menina, é coisa, viu? Menino, eu vou te falar, o certo era o povo estar no São João, todo mundo vacinado, todo mundo imunizado, tal, pá, mas não. Né, mano? Muita gente vai gripar, viu, minha gente? E aí faz o quê? Abarrota os hospitais, né? Porque a atenção básica não funciona. Está lá no Previne Brasil, do Ministério da Saúde, atenção básica, no estado da Bahia, o município de Ilhéus está em último lugar. Pior ranking, tá bom? Ai, ai. Tem mais alguma mensagem aí, Marcos?
Não.
Os nossos ouvintes? O povo tá tranquilo. Então vamos de informação, por gentileza? Rapaz, muita chuva em Salvador, não é isso?
O temporal aí causa alagamentos em casas e vias da capital. A Defesa Civil emitiu alerta por causa do acumulado de chuva. Salvador amanheceu debaixo de fortes chuvas nessa quarta-feira que provocaram uma série de alagamentos e transtornos em diversos pontos da capital baiana. Por conta do acumulado de chuva acima de 80 milímetros em 72 horas e previsão de continuidade, a Defesa Civil da cidade, Codesal, alterou o nível de observação para o nível de atenção. O alerta feito pelo órgão é devido aos riscos de deslizamentos de terra e alagamentos. Ainda segundo a Codesal, 54 ocorrências foram registradas nas últimas 24 horas. As principais solicitações feitas junto ao órgão foram de ameaças de desabamento, 11, e deslizamentos de terra, 11. Em caso de emergência, a população pode entrar em contato pelo número 199. Em diversos bairros de Salvador, alagamentos são registrados em vias e em residências. Na região da Avenida São Martim, alguns carros foram filmados com água acima do nível dos pneus. Na Cidade Baixa, a rua Regis Pacheco está bastante alagada, assim como as ruas transversais na região do Uruguai, Massaranduba e outros bairros. Na mesma região, o nível da água também subiu no Largo de Roma. Um vídeo registrado por uma moradora mostra a rua Henrique Dias com muitos veículos debaixo de água. Principal via da cidade, a Avenida Paralela, está congestionada neste começo de manhã. Ao longo da via, diversas regiões apresentam alagamento e motoristas precisam utilizar apenas uma das faixas, e o que causa lentidão no trânsito. No túnel da Avenida Gal Costa, o acúmulo de água também gera transtornos para os motoristas. Nas ruas Lafayette Coutinho, em Itapuã, e Canavieiras, no Parque São Cristóvão, também estão bastante alagadas. Na Travessa Joaquim Nabuco, em Fazenda Coutos, o córrego que fica na região submergiu e transformou a rua em um rio.
Que coisa, né, gente? Muita chuva. Ultimamente tem chovido bastante em Salvador, né? Vira e mexe, ruas ficando alagadas, né? Impressionantes aí. Inclusive, neste momento, olhando aqui agora em tempo real, na previsão do tempo, tá? No Instituto Nacional de Meteorologia, que informa em Salvador, garoando, né? Que é aquela chuvinha fraca, faz 27 graus e a mínima é de 23. E a gente aproveita para falar de Ilhéus. Pouco nublado, tá? Máxima de 28 e mínima de 20 graus. Esta noite, Marcos Bezerra, eu achei bem fresquinha.
Sim.
Você sentiu? Deu fez um friozinho assim.
Não. Em posse das informações, os autores, inclusive, haviam mandado de busca em face do referido adolescente. Os policiais saíram no encalço do mesmo. Ao ser encontrado, o adolescente de 17 anos confessou ter atentado contra a vida de Gilberte, juntamente com seu comparsa, também menor de idade, e que havia escondido uma submetralhadora em uma casa abandonada. Os policiais se dirigiram ao local indicado e encontraram a arma enterrada. O adolescente foi levado à unidade policial, juntamente com a arma submetralhadora, três estojos deflagrados, calibre 380, ainda balança de precisão localizada no endereço do mandado de busca. Segundo o adolescente apreendido, a tentativa de homicídio foi determinada pelo traficante Douglas Lopes, vulgo Doglinhas DG, que se encontra preso no complexo penitenciário Teixeira de Freitas. Ele também relatou que Doglinhas determinou que matasse outras três pessoas, todas moradoras de Ponta de Areia, por estarem em débito de drogas com ele. Agora, um acidente trágico aconteceu também no extremo sul da Bahia com a vítima fatal. O atropelamento aconteceu no quilômetro 06 da BA-489, entre Itamaraju e Prado. De acordo com as informações, dois homens empurravam um veículo que estava sem gasolina na rodovia quando outro veículo, um Fiat Palio de cor branca, placa não anotada, colidiu na parte traseira do veículo sem combustível. No momento do impacto, Wesley Gomes Quintino, de 27 anos, ficou preso entre os dois carros. O SAMU atendeu a ocorrência e socorreu a vítima para o Hospital Municipal de Itamaraju, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar. O delegado plantonista Ricardo Amaral autorizou a remoção do corpo do Hospital de Itamaraju para o Instituto Médico Legal. E atenção, hein? Baixo Sul da Bahia, violência. Na madrugada de ontem, terça-feira, por volta das 2 horas da manhã, a Quinta Corpim foi informada sobre a morte do empresário de Cairu, André Pereira dos Santos, conhecido por André Cairu. A vítima era natural de Cova da Onça, ilha pertencente ao município de Cairu. Após ser informada do fato, a Polícia Civil, juntamente com a equipe do Departamento de Polícia Técnica, realizaram o levantamento cadavérico. André morava sozinho em seu sítio, de nome Santo André, na zona rural, na localidade de Ladeira Grande do Jequiriçá, no município de Valença. Ele foi morto por 3 disparos de arma de fogo. Segundo a delegada Argimária Freitas, a polícia trabalha na hipótese de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, já que levaram o veículo de André, uma Fiat Toro. Informações de que foram 4 indivíduos que praticaram o assalto e o crime. O empresário André Cairu chegou a ser socorrido pelos vizinhos com vida, mas foi a óbito em seguida. O suspeito do latrocínio de André Cairu foi detido por militares ainda na manhã de ontem, terça-feira, por volta das 10 horas da manhã em Valença. De acordo com a equipe da 33 Companhia Independente de Polícia Militar, a prisão ocorreu após ser observado o suspeito com as mesmas características do autor do possível latrocínio ocorrido na zona rural do Jequiriçá. Diante dos fatos, a guarnição conduziu suspeito para a Delegacia de Polícia Civil de Valença, onde todas as medidas cabíveis foram adotadas, um jardineiro, ele foi assassinado quando saía de casa para o trabalho. Cleiton Almeida Pereira foi assassinado a tiros em Feira de Santana. Conforme informações da Polícia Civil, ele saiu do trabalho e estava a caminho de casa quando foi surpreendido pelos criminosos, que efetuaram vários disparos quando mesmo andava por uma estrada de chão no local conhecido como Campo do Gado Novo. Moradores que residem próximo ao local disseram que ouviram o barulho de uma motocicleta. O jardineiro foi alvejado no pescoço, cabeça e nas costas. Até o momento, são desconhecidos o motivo e a autoria do homicídio. Feira de Santana registrou 31 mortes violentas apenas no mês de maio do ano de 2023. Bem, sua viatura virtual da Gabi ficando por aqui. Retornaremos em uma próxima edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Juntos amanhã, hein? Amanhã tem edição, sim, do Jornal do Meio-Dia, às 12 horas, com a fé em Deus. Nossa última notícia é que a inflação de maio abre espaço para corte de juros e mercado deve rever projeções para 2023, dizem economistas. Então, a desaceleração para 0,23% do índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, de maio, surpreendeu o mercado e aponta para revisões para baixo da inflação ao fim de 2023. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, ok? E o IPCA é o índice de inflação oficial do Brasil, considerado pelo governo para calibrar a política econômica e manter os preços dentro do regime de metas. Enfim, nossa última notícia foi essa. Ficamos por aqui, né? A edição desta quarta-feira, dia 7 de junho. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio-Dia. Não é isso, Marcos Bezerra? Boa tarde para você e para todos. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você ouvinte também da Gabriela FM, que acompanha o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, o Unex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Já já tem o Pagode Brasil e Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.